desses juros e multas nessa modalidade parcelada.
E nesse caso, o desconto dos juros é de 70% e da multa é 60%. Tanto o acordo quanto a consulta dos débitos pode ser feito no site da prefeitura, que é o joaopessoa.pb.gov.br. E coloca lá o CPF ou o CNPJ, vai aparecer os débitos listados, né? E ele pode fazer simulações, tanto com acordo à vista quanto parcelado. E depois ele, escolhendo de que forma ele quer pagar, é só fazer o acordo e já emitido o boleto para pagamento.
E aí a gente citou dívidas como IPTU, taxa de lixo, as infrações aplicadas pelo PROCON, mas quem tem multa de trânsito, dívidas do Simples Nacional, ou débitos gerados também agora em junho e em julho, consegue algum tipo de negociação hoje, né? Ou essas taxas, elas estão totalmente descartadas do Refis? A Denilson explicou também.
Essas aí, como elas não foram incluídas na lei, aí não, realmente não tem esse desconto. É importante dizer que o Simples Nacional, ele, como é uma legislação nacional, não tem como a gente fazer desconto, sabe? As multas de trânsito também, como ele tem uma administração diferente, são receitas próprias lá da CEMOB, também ficava difícil de colocar no Refis, né? Normalmente a CEMOB ela faz algumas facilitações e tipo algo Refis próprios deles lá, né? Vai entrar basicamente toda dívida ativa nossa, né? Oriunda de IPTU, TCR, que eu acho que esse aí é o maior volume. A ISS também, né? O ISS que não seja do Simples Nacional, outro ISS nosso, e o ITBI, né? E o ITBI, o interessante do ITBI é que entra esses, digamos, os processos antigos que estão em dívida, né? Que tem esse desconto na multa, mas também os novos, né? E nos processos novos do ITBI, tem um desconto de 25% para pagamento à vista sobre o valor do imposto.
E é importante a gente deixar claro, né, o que fica de fora desse acordo, que é para não gerar nenhuma falsa expectativa na população. E aí também é possível realizar essa negociação pela internet, por meio do portal do contribuinte, né? E aí tem uma vantagem para quem for resolver tudo pelo computador ou pelo celular, além da vantagem de que você não vai precisar sair de casa, nem enfrentar fila, nem, enfim, ter que se locomover até o Água Fria, né? O bairro em que tem o centro administrativo aqui. Além dessa vantagem, tem outra também nos descontos que o contribuinte vai ter.
Como a gente sabe, né? Quando deixa para a última hora, a tendência é que tem uma procura maior, então tem uma fila maior. Então, por mais que a gente tenha aqui os atendentes prontos para fazer esse serviço, né? Com certeza vai ter alguma espera, porque tem muita gente vindo para cá, né? Sem falar no trânsito e tudo. A prefeitura dá a opção dessa facilidade, né? De fazer todo o acordo pelo portal e ainda um desconto adicional de 5% na multa para quem vai fazer o acordo pela internet. Né? Então é interessante também, né?
Pois é, e aí como ele já adiantou, é bem possível que tenha muita procura lá, muita gente presencialmente. E aí lembrando que presencial vai até às 5 da tarde, 5 da tarde para procurar a Secretaria da Receita Municipal lá no Centro Administrativo em Água Fria, em João Pessoa. E aí a Denilson ele orientou, né, que o contribuinte chegue lá cedo, até no máximo 2 horas da tarde, porque a procura é realmente alta e aí é quase certeza aí da formação de filas por lá. Agora, pela internet, como eu já adiantei, esse prazo ele estica um pouquinho, né? Já que é por meio virtual, o contribuinte tem até as 11 horas da noite, 59 minutos, deu meia-noite, ó, acabou. E aí, agora sim, Ivna, o prazo ele já havia sido ampliado, né? Ele foi prorrogado do último dia 10 de julho, a gente trouxe também quando era o prazo do dia 10 de julho. E aí a data limite agora é hoje, dia 31. A Denilson, ele falou também da justificativa dessa prorrogação.
O país todo, né, tá vivendo a reforma tributária sobre consumo, né, alterações do sistema que foi aprovado numa emenda constitucional de 2003. Um dos fatores importantes é que a transição, né, que é a transição desses impostos, ela vai acontecer ao longo de 50 anos. E a receita do ISS, arrecadada entre 2019 e 2026, é um dos fatores que determina quanto o município vai receber nesses próximos 50 anos. Então é interessante que a gente incentive e arrecade mais ISS no ano de 2026. Então é importantíssimo isso. Então, como já que já ia fazer para o ISS, então é interessante que tivesse para os outros tributos também, e assim também a prorrogação, já para permitir o pessoal depois de São João, né, conseguir pagar.
Então, hoje é o último dia do refis de 2026. Não é bom deixar para a última hora. O prazo já foi esticado. Nós estamos na data limite agora, então é mais uma chance para que os cidadãos regularizem aí suas pendências financeiras com até 90% de abatimento, Ivna.
De abatimento nos juros e multa, não no valor
se
da dívida.
Se for à vista, se for à vista, exatamente.
E não no abatimento da dívida, né?
Dos
reduz
juros
aí juros e multa, realmente.
Exatamente.
Não deixa, o ideal é não deixar para o último dia e se ficar para o último dia, não deixar para as últimas horas, porque aí complica um bocadinho mais. Ainda falando sobre finanças, são 12 horas e 21 minutos agora. Quem está para receber a restituição do imposto de renda e ficou para os últimos lotes, hoje já entrou na conta, né, das pessoas que ficaram para o terceiro lote, os valores já estão, já foram, né, transferidos para as contas, seja via Pix ou transferência bancária mesmo, das pessoas que fizeram a declaração já ali nos últimos dias ou no último mês, especificamente falando. Nas primeiras datas de restituição, que foram final de maio e final de junho, recebeu o público que tem prioridade no pagamento e aquelas pessoas que fizeram a declaração nos primeiros dias, né? Pessoas com mais de 80 anos de idade, pessoas com mais de 60 anos ou pessoas com deficiência, contribuintes, né, que têm, né, a maior faixa de renda, a maior fonte de renda, aliás, como magistério, e pessoas que utilizaram a declaração pré-preenchida para receber a restituição via Pix. Estão aí entre o público prioritário para receber essa restituição. Depois desse lote, né, que está sendo pago hoje, aliás, já deve ter entrado na conta, muita gente já destinou aí esse dinheiro para pagar conta, para deixar guardadinho, aquela reserva de emergência de muitas pessoas vem através da restituição do imposto de renda. Tem mais um lote, né, no próximo dia 31 de agosto, então quem não recebeu ainda desta vez, já fica atento, logo mais vai ter a divulgação também da data da consulta desse lote, e as pessoas que perderam o prazo da declaração ou que fizeram algum tipo de correção depois do prazo, vão receber em lote residual. Não deixa de receber a restituição. As pessoas que têm pagamento a fazer para a Receita Federal e já estão fazendo esse pagamento de forma parcelada, também precisam se atentar, tendo colocado para o pagamento em boleto ou em débito automático, acontece também no último dia útil de cada mês. Então, hoje, para quem está pagando a Receita Federal, também tem pagamentos a fazer, verificar quem colocou em débito automático, se o valor foi retirado da conta direitinho, quem tem o boleto para pagar, ficar muito atento. Para quem nem fez a declaração, tinha que fazer ou de alguma forma, por um trabalho extra, passou do valor e não fez a declaração, é importante verificar essa situação, vai ter pagamento de multa, mas o importante é colocar isso em dia. A partir deste ano, pessoas que recebem até R$5.000 por mês são isentas do imposto de renda, mas é importante para as pessoas que ficarem bem atentas a isso. Mesmo sendo isenta do imposto de renda, por vezes tem um valor a mais ou algum valor teve uma redução, o desconto na fonte. Então é importante que logo mais, né, já no próximo ano, com o ano base 2026, a pessoa fique atenta também para fazer essa declaração e às vezes tem um valor a receber, mesmo não sendo valores altos, é importante ficar sempre muito atento, que tem valor a receber, é sempre bom ter um dinheirinho em conta. Neste ano teve mais uma novidade em relação à Receita Federal, que foi justamente pegando esse público que não precisava declarar, houve uma declaração automática e muita gente recebeu em conta valores que nem achava que teria, né? Pessoas que mesmo sendo isentas, não tendo ultrapassado o limite, mas como teve valores descontados na fonte, tiveram restituição sendo feita a partir de um novo formato que está sendo analisado aí e em breve será ampliado pela Receita Federal, que é essa declaração automática, né? O cruzamento de dados. E por que é importante fazer a declaração do imposto de renda? Quem não faz, fica com o CPF irregular, e a gente precisa lembrar as pessoas que o CPF, em breve, vai ser o principal documento do brasileiro. Ainda hoje, até 2032, a gente tem o RG com um número, cada estado tem o seu registro geral, e o CPF, documento nacional. Na mudança para um número só, para um documento que seja nacional, o número que vai ser utilizado é o número do CPF que vai ser obrigatório de ser passado em qualquer procedimento que você fizer. Hoje em dia pede geralmente o RG, às vezes, dependendo de onde você estiver, se for num banco ou uma questão mais formal, aí realmente vai pedir o CPF. Em 2032, a partir de 2032, é o número do CPF para tudo. Se o CPF fica irregular, a pessoa fica impedida de realizar vários tipos de procedimento. Inscrições em editais públicos, pegar algum tipo de empréstimo bancário, pedir cartão de crédito no banco. Fica com a situação na vida bem complicada, então é melhor não facilitar realmente e manter o nome limpo, organizado em dia. Qual é o problema de perder o prazo regular de declaração? Multa. E aí vai ter que fazer a declaração, mais o pagamento da multa. 1h26, a gente muda de assunto agora para falar sobre um mutirão de reconhecimento de paternidade. A Defensoria Pública da Paraíba teve um período de inscrições para as pessoas que querem ter o reconhecimento do pai para colocar no documento. De muitos homens que querem reconhecer essa paternidade também, o período de inscrições foi concluído e o dia D já é neste fim de semana. Conta pra gente, Felipe.
Exatamente, Ivna, eu queria começar com um dado, essa participação, né? Uhum. O dado é o seguinte, 13.500 crianças, esse é o número de paraibanos registrados sem o nome do pai na certidão do nascimento, né? Entre os anos de 2021 e 2025. E aí é um espaço em branco nesse documento que significa menos direitos, né? E aí vem esse serviço da Defensoria Pública da Paraíba, que vai acontecer amanhã, para mudar, para tentar aí mudar esse cenário. É o mutirão Meu Pai Tem Nome. A ação ela vai acontecer em João Pessoa e também em Campina Grande, né? Com o objetivo de garantir esse reconhecimento de paternidade e também de maternidade. E aí vale para vínculos biológicos, vínculos afetivos também, socioafetivos, que são esses vínculos construídos pelo amor, pelo cuidado diário, né? E aí Mariane Fontinelli, do Núcleo da Infância da Defensoria, ela fala do mutirão e também comemora a alta procura por esse serviço.
Amanhã vai acontecer o grande dia D do mutirão Meu Pai Tem Nome, dia 1º de agosto, na sede do Núcleo de Família da Defensoria Pública, no bairro Tambiá, e também na sede de Campina Grande. Estamos muito felizes, houve um bom número de inscritos, aproximadamente 100 pessoas inscritas para participar nos dois locais, né, nas duas cidades, e estamos bastante empolgados com a possibilidade de fazer esses reconhecimentos espontâneos de paternidade, realização de DNA, acordos de alimentos.
E aí, como você, Ivna, e Mariane também já adiantou que tivemos essas vagas esgotadas no cadastro prévio, né? Mas quem perdeu esse prazo ainda pode participar, né? A Defensoria ela vai atender demandas espontâneas por lá. É só levar documentos originais dos pais, do filho e o comprovante de residência também. E além disso, além do direito à identidade, o mutirão ele vai oferecer também serviços básicos em um só lugar, né? Quem for aos pontos de atendimento vai poder atualizar ou incluir a família no cadastro único, né? Emitir o cartão do SUS também e colocar a vacinação em dia. Tem dose contra a influenza, febre amarela, hepatite B. A equipe de mediação também vai estar de plantão para resolver acordos de pensão alimentícia, guarda e divórcio também. E aí, para o ouvinte que ficou interessado em ir ao mutirão e receber esses serviços, já fica aí atento para anotar o endereço que eu vou trazer agora. Lembrando que é amanhã, né, o mutirão Meu Pai Tem Nome e o atendimento vai das 8 da manhã ao meio-dia. Em João Pessoa, a ação acontece no Núcleo dos Direitos de Família. O prédio fica na rua Deputado Barreto Sobrinho, número 186, número 186, no bairro do Tambiá, né? Já em Campina Grande, o serviço é no Núcleo de Atendimento da Defensoria, na Avenida Barão do Rio Branco, número 188, lá no centro. E aí não ter esse nome do pai no documento, né, Ivna, é um problema porque impede acesso a vários direitos, a direitos fundamentais garantidos por lei, né? As consequências disso, inclusive, podem ser perda de pensão alimentícia, ausência de direitos de herança, sem contar também toda a dificuldade de identidade pessoal mesmo e os danos na saúde mental, né? Saber quem são esses pais é um direito básico de qualquer pessoa para conhecer e reconhecer a sua própria história, Ivna. E aí, para encerrar essa participação, eu queria relembrar novamente esse dado, né, que eu trouxe no início, que são 13.500 crianças. 13.500 crianças paraibanas registradas sem o nome do pai na certidão de nascimento entre 2021 e 2025,
Ivna. É um número muito alto, e aí quando o nome não tá no documento, a afetividade não vem mesmo.
Exatamente.
E sem contar várias outras, milhares de crianças que têm o nome do pai, e esse pai só tá no documento também, não ampara financeiramente e não ampara afetivamente, né? Que é uma obrigação muito grande. Quando se fala de ter o nome do pai no documento, não é só para constar no documento em si. É a responsabilidade com a criação, é a responsabilidade com o sustento, continua, mas para o homem que quer reconhecer a paternidade do seu filho, quando não tem uma necessidade de exame de DNA, é só ir no cartório, minha gente. Leva o documento no cartório, não tem burocracia. O que notadamente falta em muitos homens é a vontade de reconhecer o filho.
Sequer tem essa iniciativa, né?
Exatamente.
Que é o básico, o principal.
Exatamente. É realmente o básico.
Exato.
Mas às vezes ignora completamente a existência de um filho e deixa para a mãe da criança a responsabilidade por cuidar, educar e sustentar.
É uma ausência tão só, não só no documento, mas também uma ausência de estar ali, né?
Pra, na vida.
Na vida dessa
exatamente.
Criança.
E isso não pode ser naturalizado, embora, quando a gente pega os números nacionais, são ainda mais assustadores. A Paraíba não está isolada nesse lugar de ter muita criança sem o registro do pai. Não está isolada, é uma questão nacional. São muitos casos, são muitas pessoas que só vêm ter um reconhecimento quando a criança já está grande ou quando chega na vida adulta que vai ter o reconhecimento da paternidade. Acontece com muita frequência no Brasil, e outras tantas pessoas levam toda a vida sem esse reconhecimento da paternidade. E aí é algo que precisa mudar formalmente e precisa mudar culturalmente também. Obrigada, Felipe, pelas informações. 12 horas, 33 minutos. Vamos fazer nosso primeiro intervalo. A gente volta já já.
Você está ouvindo Fala Paraíba. Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Olá pessoal, meu nome é Hugo Leão.
Eu sou Chico Limeira.
Eu me chamo Emerson Rai e tenho muito orgulho da minha música tocar aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM 105,5. A opinião com credibilidade está de volta. A opinião com credibilidade está de volta. Fala Paraíba.
Horas 34 minutos, estamos de volta com o Fala Paraíba nesta sexta-feira, 31 de julho de 2026, e a gente volta a falar sobre questões financeiras, porque para comprar casa própria, muitas pessoas, a maioria das pessoas, utiliza financiamento imobiliário através de bancos, sejam bancos públicos ou bancos privados, a corrida pela carta de crédito, e aí compra o imóvel, vai pagando as parcelas, e a grande corrida para escolher, né, o banco que vai fazer o financiamento é justamente a questão dos juros. Se você financia a um longo prazo, em 20 anos, 25 anos, como a maioria das pessoas faz, se olhar o detalhamento daquele pagamento mês a mês, tem uma porcentagem que é o valor real do imóvel, a outra metade ou mais da metade do valor do financiamento são juros e o seguro obrigatório, que está incluído também, porque é uma questão contratual. E aí muita gente já financiado o imóvel quer amortizar aquele pagamento, né? Pagar mais rápido aquele imóvel, e tem toda essa possibilidade. Tudo isso que eu falei aqui foi tema de uma entrevista hoje de manhã aqui na Rádio Tabajara com a especialista em crédito imobiliário, a advogada Thaís Espínola, e ela fala pra gente sobre essa modalidade toda, financiamento, sobre como conseguir carta de crédito, e depois ela fala sobre amortização de dívida.
Hoje em dia, aqui em João Pessoa, a gente tem uma oferta muito grande de imóveis e os valores estão sempre sendo atualizados. Então, eu entendo que se você encontra algo que você entende como oportuno, vale a pena fazer o financiamento para poder garantir esse imóvel.
A questão do financiamento acontece pela carta de crédito, né? Muitos desses financiamentos vêm dessa carta de crédito imobiliário. Poderia explicar para a gente em detalhes o que é essa carta de crédito imobiliário e em que situações ela é utilizada?
O primeiro passo para a aquisição de um imóvel através do financiamento é fazer a carta de crédito, que nada mais é do que uma análise do seu crédito no sistema do banco. Então, o cliente vai passar a documentação, que são os documentos pessoais, de identidade, certidão de estado civil, comprovante de residência e o comprovante de renda. Tudo isso é cadastrado no sistema e é solicitado uma avaliação de crédito. Então, o banco, né, a partir dos critérios dele, vai fazer a análise se você tem capacidade de pagamento para aquele financiamento. Então, cada valor de financiamento vai exigir, digamos assim, uma parcela, né, que você aprove aquela parcela. Então, é isso que o banco vai analisar, né, vai analisar a sua renda, vai analisar o seu comportamento, digamos assim, no sistema bancário, né, como é que eu venho me comportando com crédito, e tudo isso vai ser uma conjunção, né, para ver se você é aprovado ou não.
Que cuidados o consumidor deve ter antes de assinar um contrato de financiamento imobiliário?
Primeiro, assim, antes até dessa análise de crédito, é feita uma simulação, porque aí você vai ver quanto é que você precisa dar de entrada naquele imóvel. O banco não financia 100% do valor do imóvel. Normalmente, o máximo de financiamento é 80% do valor. Então, você precisa simular, ver quanto é que vai ficar a sua entrada, ver quanto é que vai ficar a sua parcela. É muito importante o cliente fazer uma análise realista, né, se aquela parcela está compatível com o que ele pode pagar, né, porque o banco ele vai aprovar até 30% da sua renda bruta. É óbvio, você tem outros comprometimentos financeiros, você precisa saber se você consegue arcar. Além disso, os outros custos que você vai ter para comprar um imóvel. Então, muito cliente pensa que é só dar os 20% de entrada, aprovar o crédito no banco, mas ele vai ter despesa. Tem a taxa bancária para ele pagar, tem o ITBI, que é o imposto que a prefeitura cobra para transferir esse imóvel para o seu nome, e ainda tem a taxa do cartório, que é a taxa de registro do contrato. Então, além dos 20% que você teria que dar de entrada, você ainda tem que ter reservado aí em torno de 5% do valor do imóvel para essas despesas.
Eu queria saber, na verdade, o que é que o banco leva em conta aí na hora de uma análise de crédito. Existe alguma padronização nacional de critérios ou cada banco ele tem autonomia aí para estabelecer esses critérios?
Cada banco vai ter o seu normativo, né? Por exemplo, com relação à comprovação da renda. Os bancos privados, eles levam em consideração, por exemplo, a sua movimentação bancária. De acordo com o que você movimenta, ele vai lhe dar lá uma renda, digamos assim, né? Por exemplo, Caixa Econômica, ela só aprova a renda em algumas exceções. Por exemplo, as rendas mais baixas ainda aprovam a renda informal. Essa renda que é através de movimentação, a gente chama de renda informal. A Caixa, por exemplo, só aprova a renda formal. Então, o cliente tem que estar com a renda formalizada, ou através de contra-cheque, para quem é autônomo, através de declaração de imposto de renda, para quem é empresário, através de Prolabore. Primeiro tem essa questão do normativo do banco com relação a que tipo de renda ele aprova. No mais, quando você joga as informações no sistema, cada banco também vai ter seu critério. A Caixa, por exemplo, vai analisar o seu perfil, ela vai ver sua idade, com que você trabalha, isso é levado em consideração, então cada banco vai ter esse critério.
O que é amortizar um financiamento e quais são as vantagens de amortizar?
Amortização é o que, de fato, você diminui no seu saldo devedor. Então, existe a amortização regular, digamos assim, que é aquela que você vai fazer em toda parcela que você paga mensalmente. Então, uma parcela de financiamento, ela é composta de juros, amortização e seguro. Porque você tem um seguro que você paga em cada parcela, certo? Que é o de morte, invalidez permanente e danos físicos ao imóvel. Então, existe essa amortização regular e existem as amortizações extraordinárias, que é, por exemplo, eu tenho um valor, chego lá no banco, ó, eu quero amortizar esse valor no meu saldo devedor. Quando você faz isso, você escolhe se quer diminuir o prazo do seu financiamento e manter a parcela do jeito que está, ou se você quer diminuir o valor da parcela e manter o prazo. É muito interessante fazer amortizações extraordinárias, porque isso vai fazer que você pague muito menos juros no final. Porque os juros, quanto mais tempo você fica no financiamento, mais juros você vai pagar. Então, é muito bom, é muito assim, quem pode fazer amortizações extraordinárias, é interessante que faça.
Pois é, tá aí um trecho da entrevista com a especialista em crédito imobiliário, Thaís Espínola, falando sobre compra de imóveis, né? Uma prática bem comum, né? Carta de crédito, financiamento imobiliário. E para quem já está com o seu imóvel comprado, apartamento ou casa, e consegue ali, a partir da sua renda, fazer essa amortização para agilizar o pagamento, vai fazendo também, porque reduz os juros, como ela bem explicou, e muitas pessoas utilizam realmente esse mecanismo para reduzir o pagamento. O tempo de pagamento para muita gente, 20 ou 25 anos, é um período muito longo, e aí conseguindo amortizar, tem a casa no seu nome, não no nome do banco, de forma mais rápida. 12 horas 42 minutos, falar aqui de um sinistro de trânsito que aconteceu no município de Catingueira, no sertão da Paraíba, ontem. Um homem foi arremessado do próprio veículo, depois de um dos pneus estourar. E aí começou, né, infelizmente, ele faleceu, né, ficou muito ferido, não teve como ser salvo, né, a partir dos machucados que ele teve. Aconteceu depois, como eu disse, depois do pneu estourar, ele seguia a viagem na BR-361, foi identificado, era um homem de 58 anos, o carro capotou diversas vezes, ele foi lançado para fora do veículo. A perícia inicial apontou que teria acontecido justamente por conta desse pneu estourado, e aí, infelizmente, os machucados, ele faleceu na hora, não deu tempo de ser socorrido para o hospital. O caso está sendo investigado para entender melhor o que aconteceu, mas um debate que é importante, o alerta que as autoridades vêm fazendo, é de que ele estava sem o cinto de segurança e que, portanto, ele foi arremessado por conta disso. Ou estava totalmente sem o cinto não estava afivelado da forma correta. E aí reacende um debate comparando com sinistros ou levando em consideração outros casos que aconteceram só nas últimas semanas ou no último mês aqui na Paraíba, de pessoas em veículos sem o cinto de segurança ou crianças que estavam no veículo sem estar na cadeirinha, da forma, né, presinha da forma correta, e o perigo que isso é, tanto numa rodovia quanto numa área urbana, para as pessoas cuidarem disso e terem atenção. Importante dizer que a legislação de trânsito no Brasil obriga o uso do cinto de segurança em qualquer ambiente. Saiu da sua casa, entrou no veículo, tem que colocar o cinto de segurança, assim como numa motocicleta, colocar o capacete e afivelar também é algo obrigatório. Tá com a criança, se é um bebê, tem a cadeirinha adequada para o tamanho daquele bebê. Se é uma criança um pouquinho maior, tem a cadeirinha adequada ou o assento elevado adequado para o tamanho daquela criança. Não é opcional, não dá para confiar porque está num trecho de uma avenida, numa estrada, ou está no bairro de casa, não dá para confiar que não vai acontecer alguma situação, porque infelizmente pode acontecer. E claro, né, a gente lamenta muito o falecimento desse homem que estava, né, viajando, dirigindo o próprio veículo, e aconteceu essa situação, né, morreu a partir do pneu estourar e o carro capotar várias vezes. Mas é muito importante que sirva de exemplo para que várias outras pessoas que têm o hábito de ser flexível em relação às regras de trânsito, entender que a regra de trânsito existe para proteger a vida. E só algo que eu falo todas as vezes que a gente fala de colisão, de trânsito, o termo utilizado pelas autoridades não é mais acidente, e sim sinistro. E por que essa diferença? Acidente acontece quando é algo inesperado, quando ele não poderia ser evitado. O sinistro, que é a colisão, que é algumas situações que são comuns, porque alguém deixou de prestar atenção em alguma coisa. E aí vem sendo chamado de sinistro quando acontecem situações no trânsito, a nomenclatura que vem sendo utilizada oficialmente. 12 horas 45 minutos, a gente muda de assunto para falar, minha gente, sobre o Tribunal Regional do Trabalho aqui na Paraíba, que está mediando um acordo entre sindicatos, né, para apoio a professores de alunos neurodivergentes aqui no estado. Foi feita uma entrevista hoje com o juiz Adriano Mesquita Dantas, que é o juiz supervisor do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas do Segundo Grau, o SEJUSC, do Tribunal Regional do Trabalho aqui no estado, falando sobre esse caso dos professores de alunos neurodivergentes no estado e essa mediação toda, a regulamentação desse apoio todo. Vamos ouvir um trecho.
Esse pedido chegou pelo Sindicato dos Professores. Eles protocolaram a reclamação pré-processual, que é uma classe nova na Justiça do Trabalho, que visa aproximar as partes para o diálogo, para que possam superar eventuais divergências sem necessariamente ter um julgamento. Uhum. O papel da reclamação pré-processual é o de dialogar na construção, em busca da construção de um acordo para as divergências.
Ô, doutor Adriano, e quais são os principais pontos desse acordo firmado e também o que é que ele regulamenta?
É uma convenção coletiva, na verdade. A Justiça do Trabalho intermediou a convenção coletiva. Anualmente, as categorias firmam convenções coletivas ou acordos coletivos quando é diretamente com a empresa. Nesse caso, os sindicatos professores estavam com dificuldade nas tratativas tocante ao reajuste e essa cláusula. Segundo o doutor Avenzoar Arruda, essa cláusula vinha sendo trabalhada já há cerca de 3 anos sem sucesso. E aí, lá na mesa de negociação, nós, a partir da pretensão das partes, tentamos juntos construir uma cláusula que acomodasse a pretensão dos professores com as possibilidades das escolas. E aí saiu esse texto de consenso que acomoda a situação de apoio aos professores com alunos neurodivergentes.
Doutor Adriano, de que forma esse acordo contribui tanto para a valorização dos professores quanto para o fortalecimento da educação inclusiva?
Veja só, a principal queixa dos professores é que estava havendo uma sobrecarga no tocante à elaboração dos projetos, do estudo de caso, e aí pela mediação isso ficou a cargo de uma comissão multidisciplinar com profissionais qualificados, não apenas o próprio professor. Então, isso já desafoga um pouco a carga de trabalho deles. E outra questão que foi levada em consideração é que esse estudo de caso e a elaboração dos planos de ensino, eles podem ser feitos também a pedido do professor. Se o professor identificar um aluno neurodivergente em sala, ele pode solicitar à escola que faça o estudo para, se for o caso, adotar as medidas pertinentes. A exemplo de metodologia diferenciada de avaliação, mais tempo de prova ou até mesmo um profissional de apoio em sala de aula.
Ô, doutor Adriano, e qual foi o papel aí do Poder Judiciário nessa mediação, né, para que pudesse chegar a esse acordo?
As partes trouxeram cada uma do seu texto, e a partir dos textos que elas pretendiam, nós, conversando, dialogando, conseguimos construir um texto único de consenso. O papel do judiciário em reclamações pré-processuais é de mediar, participar desse diálogo, construindo uma solução convencionada, acordada entre as partes.
Doutor Adriano, esse acordo pode servir de referência para a resolução de outros conflitos coletivos relacionados à educação ou a outras categorias profissionais?
Pode. A reclamação pré-processual é uma classe processual, digamos assim, nova na Justiça do Trabalho e vale não apenas para problemas ou dúvidas coletivas, vale também para questões individuais. Às vezes o empregado tem uma divergência com o patrão ou o patrão com o empregado, existe uma dúvida sobre alguma parcela e aí pode-se ajuizar essa medida. Ela não acarreta julgamento, nem impede o ajuizamento de um processo específico. É apenas uma modalidade criada para diálogo visando a superação de diferença e a pacificação dos conflitos em potencial ainda. É a medida para prevenir o ajuizamento de ações e solucionar antes do processo os conflitos.
Qual que é a orientação que o senhor deixa para os empregadores e também para os trabalhadores em relação aí à importância do diálogo para a questão da solução de disputas trabalhistas?
É inegavelmente a melhor saída, né? Nem sempre a solução imposta pelo juiz a partir do processo vai ser a mais justa. O juiz julga o processo pelo que as partes provaram. E às vezes a gente sabe que existe uma dificuldade de prova de parte a parte, de maneira que o acordo, o diálogo é sempre a melhor saída, seja por abreviar o tempo, seja por fazer com que as partes, que são aquelas que melhor conhecem a realidade, construam a decisão.
Pois é, está aí um trecho da entrevista com o juiz Adriano Mesquita Dantas, supervisor do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas do Segundo Grau do TRT da Paraíba, falando aí sobre esse acordo entre sindicatos, que é a regulamentação do apoio a professores de alunos neurodivergentes no estado da Paraíba. Ainda falando sobre relação com a justiça, foi determinado hoje pela justiça aqui na Paraíba, após um pedido do Ministério Público do estado, que 10% das vagas gerais oferecidas no concurso público da Prefeitura de Campina Grande, no Agreste do estado, sejam destinadas a candidatos negros por meio de cotas raciais. A determinação, né, como eu disse agora há pouco, foi a partir de um pedido do MPPB. A Prefeitura de João Pessoa diz que ainda não recebeu a intimação oficialmente, mas já confirmou que deve recorrer da decisão na Justiça. O concurso, na verdade, oferece vagas, é mais de um concurso com vagas abertas, tem para o órgão de trânsito municipal e tem para várias outras áreas no município e não constava ao estabelecimento de cotas raciais e, portanto, o Ministério Público da Paraíba entrou com essa ação civil pública, né, que foi acatada pela Justiça, e aí a gente vai seguir acompanhando o andamento dessa situação toda. 12 horas e 52 minutos, a gente volta a falar sobre família e sobre maternidade e paternidade, porque tem mais uma lei valendo no Brasil, uma nova regra que foi publicada em Diário Oficial nesta semana, na última quarta-feira especificamente, para simplificar o pagamento de pensão alimentícia. Por isso que eu falo maternidade e paternidade, mas majoritariamente paternidade. A partir de julho do ano que vem, porque tem um ano para essa organização, a pensão alimentícia ela pode ser transferida automaticamente via Pix. Lucélia Pereira chega com reportagem explicando bem direitinho como vai funcionar.
Foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira a Lei número 15.479, que cria um sistema de transferência automática para o pagamento da pensão alimentícia, chamado de Pix Pensão. A medida permite que o beneficiário peça à Justiça que o valor seja debitado automaticamente da conta do devedor e transferido todos os meses para a conta do responsável pelo recebimento. A proposta quer reduzir a inadimplência e dar mais segurança às famílias que dependem desse dinheiro. A advogada Camila Cavalcante explica como o novo mecanismo vai funcionar.
A Lei 15.479 de 2026, ela faculta que o pagamento da pensão alimentícia ela seja descontada diretamente em uma conta que é indicada pelo devedor de alimentos. Então, é mais uma forma de garantir o pagamento desses alimentos e que ela ocorra de forma automática e mensal. Mas é importante referir que essa modalidade de pagamento ela precisa ser solicitada num processo judicial que fixe os alimentos e a conta a ser indicada é indicada pelo devedor dessa obrigação, também com a informação da conta do alimentado, que é a criança ou adolescente ou o próprio genitor que gerencia esses valores em favor do alimentado. Para aqueles casos em que já há uma fixação de alimentos anterior, pode seguir a modalidade já existente. Ou, se for o caso de haver descumprimento da obrigação alimentar, fica facultado ao credor, em uma possível ação de execução do débito alimentar, solicitar ao magistrado que converta essa forma de pagamento. Essa modalidade ela vai fazer com que o número de execuções, de processos de execução de alimentos, ela possa diminuir, já que há um débito automático do valor dos alimentos. Traz também uma maior segurança e garantia de adimplemento desse débito para quem precisa da pensão alimentícia para sua subsistência ordinária e mensal.
Além da transferência automática, a nova lei fortalece os mecanismos de cobrança. Se não houver saldo suficiente na conta do devedor, a instituição financeira deverá comunicar à autoridade responsável, que vai poder determinar o bloqueio de outros ativos até o valor da dívida. A advogada explica como essas medidas vão ser aplicadas.
Na falta de saldo de valores suficientes para fazer frente ao pagamento do débito alimentar, haverá uma troca de informações pelo Sistema Financeiro Nacional ao juízo, informando que não há disponibilidade de valores e pode sim haver uma busca de outros ativos financeiros desse devedor, como, por exemplo, a existência de poupanças, saldos de aplicações ou outras contas correntes. E esses valores serão resgatados para que sejam convertidos em benefício do credor de alimentos. Ou também o credor de alimentos pode optar por demandar uma nova ação judicial para cobrar esses valores que não foram pagos.
O PIX Pensão Alimentícia vai começar a valer em julho de 2027, um ano após a publicação da lei. A advogada Camila Cavalcante orienta as famílias que enfrentam dificuldades para receber a pensão e pretendem usar os novos mecanismos previstos na lei.
A orientação é que aqueles que necessitam da pensão alimentícia recorram ao Poder Judiciário, consultem um advogado de sua confiança ou até mesmo a Defensoria Pública para que sejam promovidas as ações judiciais de alimentos ou até mesmo da cobrança dos valores que são devidos de forma retroativa, tanto pela modalidade do PIX Pensão, como também continua sendo válida todas as outras ferramentas processuais, como a execução de alimentos, que visa penhorar bens do devedor de alimentos ou até mesmo a prisão civil do devedor.
Lucélia Pereira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Obrigada, Lucélia, pelas informações. Então, como ela bem disse, já foi publicada, já é lei, tem um período aí de adaptação, porque muitas pessoas não fazem a transferência da pensão alimentícia de boa vontade. E aí precisa que essa transferência aconteça de forma automática para garantir que os dependentes tenham ali como serem sustentados, né? Ou pelo menos a divisão da renda de uma forma mais equilibrada. 12 horas e 57 minutos, a gente traz agora informações, minha gente. O Brasil foi colocado no ranking como segundo país com maior incidência de tornados e registros podem aumentar. Foram 81 tornados registrados neste ano até julho, né, até o finalzinho deste mês, de janeiro até julho. E pode superar, considerando outros que virão até o próximo mês, pode superar o ano passado, que registrou durante todo o ano 92 tornados. Muita gente já vem buscando, como eu tinha dito no início do programa, a relação dessas situações com o El Niño, e sim, pode ter relação, né? O El Niño, sobretudo na região sul do país, que é onde tem uma maior incidência dessas situações, há uma previsão de mais chuva, que já vem sendo registrado já neste mês de julho, lá no sul do país, e com o El Niño forte, vai tornar o clima mais propenso à formação de tempestades severas lá na região sul, como eu vinha falando, ou seja, pode ser que tenha mais tornados que os 92 registrados em 2025. Os dados, né, que colocam o país como segundo do mundo são da Plataforma de Registro e Observadores de Tempestades Severas, que é uma iniciativa da Universidade Federal de Santa Maria e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que tem vários outros parceiros e registra esses dados desde 2018, né? Considerando aí eventos severos como chuva de granizo, tornados, rajadas de vento e chuva intensa, né? Com vários meteorologistas trabalhando em parceria. 12 horas e 59 minutos, vamos fazer mais um intervalo e a gente volta falando sobre a relação do uso de canetas emagrecedoras e um aumento de gravidez não planejado entre algumas mulheres que utilizaram esse método para emagrecer. Já, já.
Você está ouvindo Fala Paraíba.
ZYC 996, 105,5. Tabajara FM. João Pessoa, Paraíba. Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Eu sou Giovana Miranda.
Eu sou Regina Limeira.
Alô, minha gente, eu sou Mirandinha. Que bacana que meu samba toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
A opinião com credibilidade está de volta.
A opinião com credibilidade está de volta.
Fala Paraíba.
Uma hora, um minuto, estamos de volta com o Fala Paraíba nesta sexta-feira, 31 de julho de 2026. E como eu disse agora há pouquinho, a gente volta falando sobre saúde e sobre um medicamento. Aliás, várias marcas diferentes e substâncias diferentes, mas as canetas emagrecedoras que vêm sendo muito utilizadas para o tratamento da obesidade e mesmo para pessoas que não são obesas, o tratamento de diabetes e de outras questões de saúde, que começou a ser utilizado também exclusivamente para emagrecimento por várias outras pessoas que não tinham outros problemas de saúde a serem tratados. E aí vem várias outras questões, né, ao redor desse tratamento de saúde, e entre eles está gravidezes não planejadas acontecendo entre mulheres que faziam esse tratamento com as canetas emagrecedoras. Ainda há pouquinho, Vanessa Queiroga conversou com a ginecologista obstetra Maria Lavínia, justamente para entender se tem uma relação direta ou se são coincidências e, claro, falar sobre as situações e as contraindicações também, porque inclusive utilizar a caneta emagrecedora durante a gravidez não é recomendado. Mas vamos ouvir o que Vanessa nos traz.
Um novo termo começou a circular nas redes sociais, consultórios e grupos de gestantes: bebês Monjaro. A expressão surge a partir de um fenômeno que muitos médicos têm observado: mulheres que acreditavam ter baixa fertilidade ou dificuldade para engravidar e que acabaram descobrindo uma gestação inesperada após iniciar tratamento com medicamentos para perda de peso, como o Monjaro. Para saber se realmente esses medicamentos influenciam na fertilidade, nós vamos conversar agora com a médica ginecologista e obstetra Maria Lavínia. Seja muito bem-vinda, doutora Maria.
Obrigada, saúdo a todos os rádio ouvintes, estou à disposição.
O Monjaro aumenta a fertilidade mesmo? E é verdade que a medicação pode reduzir a absorção dos anticoncepcionais orais?
O Monjaro, ele pode sim ter um benefício indireto na fertilidade. Por que que a gente fala indireto? Porque ele não age direto no sentido de aumentar a fertilidade, mas o efeito que ele provoca no organismo, no sentido do emagrecimento, vai favorecer muito a fertilidade daquela mulher. Porque, veja, quando ela tem a obesidade, ela vive num ambiente inflamatório, né? O corpo dela está totalmente inflamado, ela está num ambiente que a insulina está muito alta, e aí isso prejudica a ovulação, que é inclusive uma das bases da SOMP, Síndrome dos Ovários Policísticos, que atualmente está sendo conhecida como SOMP. E isso aí, com o emagrecimento, vai ter um equilíbrio, né, tanto metabólico quanto hormonal, favorecendo que essa mulher ovule. Aliado a isso, por que que a gente está vendo tantas mulheres engravidando? Especialmente se ela estiver fazendo a contracepção através de anticoncepcionais orais. Devido ao mecanismo da tirzepatida, consistindo no retardo do esvaziamento gástrico, a gente sabe que ela não vai conseguir absorver bem esse contraceptivo. Então, vai ocorrer mais falhas no sentido da contracepção e, com isso, aumentam-se assim as chances de gravidez.
Então, mulheres em idade reprodutiva que fazem o uso de canetas emagrecedoras e não desejam engravidar devem optar por métodos contraceptivos de longa duração ao invés do uso da pílula oral?
Isso, exatamente. De preferência, um método que não seja oral. Então, poderia ser um método injetável ou os implantes, né? E é importante falar que mesmo que ela deseje engravidar, mas não é bom que ela engravide usando o Monjaro, a tirzepatida, porque já existem estudos realizados em animais que mostraram aumento de malformações fetais.
Então, minha próxima pergunta era justamente essa, doutora. Se a mulher engravidar usando o Monjaro, se existem esses estudos aí que analisem que essa medicação pode trazer algum risco para o bebê.
Isso, então a orientação é que ela não vai poder continuar o uso do Monjaro durante a gravidez. Então vai ter que procurar uma obstetra, né, iniciar o pré-natal e fazer todo esse acompanhamento a partir daí.
Essa expressão bebês Monjaro acaba ensinando que fertilidade e saúde metabólica estão profundamente conectadas. Por isso, qual a importância de mulheres que utilizam essas canetas emagrecedoras em receberem orientação adequada, tanto sobre contracepção quanto sobre planejamento reprodutivo?
Justo, no sentido de que elas fiquem conscientes de que realmente com o emagrecimento vai haver uma melhora metabólica e hormonal e com isso favorecendo a sua fertilidade. Então, se ela está pensando em fazer o tratamento com essa medicação, é importante que procure uma ginecologista para ver qual o melhor método que lhe atende e que vai conseguir manter essa função contraceptiva durante o uso da medicação, durante o seu tratamento.
Essa foi a nossa conversa com a médica ginecologista e obstetra Maria Lavínia sobre a relação entre fertilidade e o uso de medicamentos para perda de peso como o Monjaro. Nós agradecemos muito pela participação, doutora Maria.
Eu que agradeço, estou à disposição. Convido também para seguir nas minhas redes sociais, o Instagram, @doutoramarialavinha, onde lá eu falo muito sobre a saúde da mulher.
Voltamos aos estúdios.
Obrigada, Vanessa, pelas informações. Muita gente não tinha ouvido falar sobre esse termo e agora sabe o que significa e, claro, fica um grande alerta para as pessoas que estão pensando em começar um tratamento com canetas emagrecedoras. Ontem tivemos entrevista com um endocrinologista falando qual o primeiro passo para utilizar, assim como a ginecologista falou agora, focando aí nas mulheres. Mas para todas as pessoas tem que começar procurando um médico e fazendo exames para ter todo um mapeamento, né, do histórico de saúde dessa pessoa, o que precisa tratar, porque só os médicos, a partir dos exames, é que vão saber dosar da forma correta a medicação que vai ser aplicada na pessoa. Qual é o perigo de quem está fazendo isso sem medicação? Ter problemas, né, de diversas ordens e mais. Comprar um medicamento que não é o correto, comprar um medicamento falsificado ou comprar um medicamento real no mercado informal, no mercado ali, um medicamento que foi roubado de farmácia, porque infelizmente houve muitos registros também de assaltos a farmácias e o assalto focado nas canetas emagrecedoras, e o perigo é enorme de comprar informalmente essa medicação, seja comprando mais barato ou comprando no valor padrão que vem sendo cobrado, que é um valor alto, né, em média R$ 1.500, R$ 1.700, dependendo da marca, tem algumas fabricantes diferentes, mas é muito importante que a pessoa tenha passado no médico, pegue a receita e compre num local correto, verificando. Inclusive, uma fabricante de uma dessas canetas emagrecedoras acionou, né, as autoridades para avisar que tinha caneta emagrecedora falsificada sendo vendida como se fosse verdadeira. A única diferença era o número do lote, que não era um lote verdadeiro, mas a embalagem toda era igual à original. Então é muito importante que as pessoas fiquem atentas e só comprem a medicação no local correto, na farmácia. Tem gente que quer comprar remédio sem passar no médico e ainda quer comprar mais barato. Aí é colocar realmente a sua saúde em risco em muitas fases. 1h09, a gente continua falando sobre saúde atrelada a uma questão social muito grande, que é o vício em jogos, e os principais jogos que vem causando esse vício, a ludopatia, que tem esse termo já há muito tempo, mas está ficando cada vez mais comum por conta das pessoas que estão viciadas nas bets, né? Esses jogos, esses aplicativos de cassino online, que são jogos que não dependem de uma estratégia, não é como a aposta esportiva, que também pode causar dependência, mas o cassino online nem depende de estratégia, não tem estratégia que ajude uma pessoa a se dar bem numa plataforma como essa. Muita gente começa como se fosse um entretenimento, daqui a pouco perde o controle e não consegue parar de jogar, mesmo perdendo muito dinheiro. Vanessa Queiroga traz para a gente mais informações sobre o que é a ludopatia, como tratar e como ter acesso a esse tratamento pelo SUS.
O vício em jogos de azar é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como doença desde 2018 e tem nome, é a ludopatia. Como transtorno do jogo ou jogo patológico, a ludopatia é uma condição médica caracterizada pelo desejo incontrolável de continuar jogando. Atualmente, mais de 10 milhões de brasileiros apostam em jogos de azar de forma nociva. A popularização das bets e das casas de apostas digitais tem aumentado essa dependência comportamental dos brasileiros. Para entender mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a psicóloga Moisete Neves. Seja muito bem-vinda, Moisete.
Eu que agradeço, Vanessa, a você, a Tabajara e aos nossos ouvintes.
Quais são os principais sinais de que os jogos deixaram de ser uma curiosidade, um passatempo ou até mesmo uma recreação para tornarem-se uma compulsão e, por vezes, um verdadeiro pesadelo?
Existem, né, alguns sinais que a gente precisa ficar atento, né, principalmente para quem está nos ouvindo, quando o jogo deixa de ser lazer. Né? Então, quando eu abro, me distraio e saio e retomo as minhas atividades de forma muito natural, ok. Né? Então, de fato, o jogo não está me dominando. Lembrando que ele foi feito para dominar a nossa mente. Tá? Aqueles estímulos, aquelas cores, eles não são à toa. Tudo aquilo é muito bem pensado para capturar o seu cérebro. Então, quando você começa a sentir necessidade de apostar cada vez mais quantias maiores, né, como quando você tem sintomas até semelhantes à abstinência, você fica irritado, você fica ansioso, você tenta parar e não consegue, né, quando você perde, vem logo a sensação de que você precisa voltar ao jogo para tentar ganhar mais e reaver o que você perdeu. Então, aí já são sinais que, de fato, você não controla mais o jogo, tá? Então, lembrando, o jogo foi feito para viciar você.
Esse transtorno está diretamente relacionado ao sistema de recompensa cerebral. O que acontece no cérebro de quem tem a ludopatia?
Essa recompensa está ligada justamente à questão das sensações, né? Então, quando eu estou jogando, né, no contexto da ludopatia, esse mecanismo de recompensa é a chave, sabe? Para entender como a compulsão se instala. Então, nosso cérebro, ele possui circuitos projetados para nos motivar, para repetir comportamentos, né, para sobreviver. Só que ele é movido pela dopamina, tá? E a dopamina é um neurotransmissor, né, ligado à antecipação do prazer, né, e ao aprendizado por incentivo. Por isso que você fica tanto tempo no jogo, né? Você tem a sensação de que você está aprendendo a lidar com aquilo e quando você ganha, você tem uma certa recompensa, né, fisiológica, biológica, né, você tem uma descarga de dopamina. Então, aquela fica sempre aquela questão da ilusão, nossa, eu quase ganhei, né, e aí você fica preso a essa sensação de que você está aprendendo, tá? Só que a gente precisa saber que, infelizmente, a dopamina ela não acontece apenas quando você ganha, tá? Mas no momento de expectativa. Então, só pela expectativa de que você possa ganhar, isso já prende você ao jogo.
Apesar de muitas pessoas com o vício acharem que podem parar sozinhas, geralmente isso não acontece. Então, como pedir ajuda? E qual o tratamento indicado para esses casos?
Na verdade, a gente chama, né, de reabilitação mesmo, sabe? A gente precisa entrar com a questão medicamentosa, né, que é com o psiquiatra. Nós precisamos da terapia, né? Nós precisamos da ajuda dos familiares, porque eles também vão ser suporte nesse tratamento. Então, é uma intervenção, né, de forma mais prolongada, porque o vício ele não se instala do dia para a noite, tá? Então, o tratamento também não é do dia para a noite. Então, a gente vai entrar com medicação, com terapia e com suporte familiar.
E como ter acesso ao tratamento pelo SUS? Qual é o caminho?
Atualmente, né, e eu sou uma grande defensora do SUS e tenho muito orgulho disso, né, o tratamento ele está integrado, né, na rede de atenção psicossocial, que são os RAPs. Nós temos também a questão dos CAPs. Então, você encontra atendimento presencial nas unidades básicas de saúde, nos CAPs, né, que são os Centros de Atenção Psicossocial. E também o Ministério da Saúde disponibilizou recentemente um serviço de teleatendimento. Então, você, né, que está em sofrimento e que em algum momento você está sozinho e não tem alguém mais próximo, né, para lhe ouvir, né, para trazer um certo alívio emocional, você pode ligar para 136, né, que é o telefone do OuveSUS, e que tem pessoas, né, um canal para tirar suas dúvidas, né, sobre rede pública, como localizar o CAPS, né, e ter esse alívio emocional. E também nós temos a questão do CBV, né, que é justamente tudo que está ligado ao sofrimento psíquico. Existem lá voluntários preparados para atender você pelo número 188. Então, é uma ligação gratuita, são pessoas que estão lá disponíveis 24 horas para lhe acolher. E com certeza todas essas pessoas estão preparadas para encaminhar você para um tratamento.
Essa foi a nossa conversa com a psicóloga Moisete Neves sobre a ludopatia, que é o transtorno caracterizado pela perda de controle sobre o comportamento de apostar. Nós agradecemos muito pela participação, Moisete.
Eu que agradeço, um abraço para todos.
Voltamos aos estúdios.
Obrigada, Vanessa, pelas informações. E no SUS tem o CAPS-ADT,